Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela teve um faturamento de 5,6 bilhões de dólares, aumento de 26% de um ano pra cá, e lucrou 1 bilhão e meio de dólares, aumento também de 36% na comparação ano sobre ano. Ela disse ainda que vendeu perto de 9 milhões e meio de unidades do Nintendo Switch, né, que foi um recorde trimestral aí desde o começo da venda do videogame, mas ainda assim ela aproveitou para cortar a previsão de vendas de 20 milhões para 17 milhões de unidades até o final aí do ano fiscal, que vai acabar em março. Agora, por outro lado, mesmo com o corte aí na previsão de vendas, o Switch já vendeu ao todo 32,2 milhões de unidades e tá pertinho, faltam 600 mil unidades para conseguir passar o recorde de vendas do Nintendo 64. E por último, sobre a Nintendo, ela aproveitou a divulgação do resultado financeiro para anunciar que tá atrasando lá o lançamento do Mario Kart para celular. O que rola é que lá no ano passado, quando a Nintendo anunciou esse jogo, ela falou que ia chegar ao mercado aí até março desse ano, mas agora ela falou que ele vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Falou que chega na segunda metade desse ano, que não tá pronto, tem que melhorar, então vai adiar o lançamento. E enquanto isso, no mercado automotivo, a Tesla também divulgou o resultado financeiro aí do último trimestre, com direito a recorde, inclusive. Ela teve o maior faturamento trimestral dela, com 7,2 bilhões de dólares, que no total, né, em 2018 inteiro, deixou o faturamento na casa de 21 bilhões e meio, mas ainda assim, ela fechou o ano passado com prejuízo de 1 bilhão de dólares, o que atrapalhou o plano do Elon Musk, né, que era de terminar 2018 no azul. E ainda sobre o mercado automotivo, um segundo funcionário do projeto automotivo da Apple está sendo acusado de espionagem industrial. O que rola é que no ano passado a Apple descobriu, né, que antes de pedir demissão lá do projeto automotivo, o funcionário dela tinha roubado 40 GB de dados para mandar para um emprego novo, né, que era uma montadora chinesa, e por conta disso, né, depois que ele foi pego, processado e julgado, ele foi condenado a 10 anos de cadeia. Aí eis que agora pintou um segundo caso de espionagem, e dessa vez o FBI concluiu que entre junho e dezembro do ano passado, esse funcionário tirou mais de 2 mil fotos da tela do computador dele, né, com informações sigilosas, e ele também estava indo para a China para compartilhar essas informações com uma montadora na esperança, né, de ser contratado por lá. Aí, ao contrário do primeiro funcionário, que teve uma prisão meio dramática até, né, foi preso lá prestes a embarcar no voo direto lá pra China, dessa vez, esse segundo funcionário foi preso na véspera do voo dele pra China e agora também pode pegar até 10 anos de xilindro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que oficializou o executivo Robert Swan como novo CEO da companhia. Ele já vinha atuando como CEO interino da Intel desde junho, né, quando o CEO antigo foi mandado embora lá por conta do escândalo de relacionamento com uma funcionária, só que agora, né, que ele virou o CEO de verdade, não CEO interino, parece que o mercado não gostou muito dessa decisão. Isso porque depois da confirmação dele, né, de que ele era de verdade novo CEO da Intel, as ações da empresa caíram lá na Nasdaq, e o pessoal entendeu com isso que não deu, né, que a Intel tentou chamar outros executivos, não conseguiu e deixou o cara mesmo, né, pra ocupar esse cargo de CEO. Agora, ainda sobre a Intel, ela fez uma oferta de 6 bilhões de dólares para conseguir comprar a empresa israelense Mellanox. Essa empresa faz chips e equipamentos também, né, de conexões de alta performance, e por conta disso faz sentido que a Intel esteja interessada nela para conseguir voltar a crescer, né, que tá bem estagnada aí nos últimos anos. Então, com esses 6 bilhões de dólares, né, a Intel conseguiu oferecer meio bilhão a mais que a empresa Xilinx tinha oferecido em novembro do ano passado, e aí perguntados a respeito disso, ninguém envolvido aí na negociação quis comentar sobre esse assunto. E ainda sobre o mercado de chips, a Qualcomm também divulgou os resultados financeiros no último trimestre. Ela faturou 4,8 bilhões de dólares, queda de 20% na comparação ano sobre ano, mas por outro lado, conseguiu lucrar 1 bilhão de dólares, que foi bem melhor que o prejuízo, né, de 6 bilhões lá na comparação ano sobre ano. Agora, um outro número negativo que ela falou foi que ela teve uma queda de 22% no fornecimento de chips, e isso é resultado tanto do esfriamento aí do mercado móvel quanto das brigas, né, que ela está enfrentando nos tribunais pelo mundo. Aí, por fim, sobre a Qualcomm, ela falou já para o mercado que para esse próximo trimestre fiscal vai registrar 10% de queda na grana vinda lá de licenciamentos também por culpa dos processos que ela está enfrentando pelo mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que confirmou que bloqueou as ferramentas de terceiros para acompanhar a transparência de publicidade lá na plataforma. Essas ferramentas consultavam o banco de dados do Facebook para a galera conseguir ver, né, como que os dados aí de todo mundo estavam sendo explorados pelos anunciantes, mas agora o Facebook cortou o acesso às informações e ninguém consegue usar mais as ferramentas. Aí, perguntado a respeito disso, o Facebook falou que tudo o que ele fez foi impedir acessos não autorizados aos sistemas da rede porque eles ligam para a privacidade dos usuários. E falando na privacidade dos usuários, os senadores americanos se mostraram incomodados, né, com o fato do Facebook ter explorado, na verdade subornado as crianças para conseguir acessá-la, os dados de todo mundo no celular. Ontem, vários senadores americanos falaram coisas como o fato do Facebook não poder chamar de pesquisa isso aí, né, de colocar escuta no celular do pessoal, especialmente de crianças, e muitos políticos voltaram a falar, né, que tá na hora do Facebook ser regulamentado porque ele sozinho não consegue cuidar da privacidade de ninguém. Aí eles comentaram ainda que o pessoal que estava sendo explorado lá pelo Facebook não tinha ideia de quantos dados estavam cedendo aí em troca de $20 por mês, e que esse é mais um exemplo claro, né, de que o Facebook não tem transparência nenhuma para conseguir lidar com a privacidade, com o público em geral. Agora, por último, sobre o Facebook, eles também divulgaram resultados financeiros e mostraram, né, que não tem polêmica nenhuma e que realmente importa que tiveram o maior lucro desde o começo da história aí da empresa. No total, foram 6,9 bilhões de dólares lucrados, aumento de 65% ano sobre ano, faturamento de 17 bilhões de dólares, 30% a mais ano sobre ano. O número de usuários ativos diários aumentou também, né, 9%, chegou a 1 bilhão e 520 milhões, e durante esse trimestre, cada usuário do Facebook gerou $7,37 para eles, que foi um aumento também, né, de 19% ano sobre ano. Aí, por conta disso, as ações do Facebook ontem subiram mais de 12% no pregão da Nasdaq e de quebra acabaram com uma esperança aí pelo futuro da humanidade. E enquanto isso, aqui no Brasil, os cartões Credit Card e Talcard também passaram a funcionar com o Google Pay. Isso quer dizer que a partir de agora, né, quem tem esses cartões consegue fazer pagamentos lá pelo celular via NFC, mas só na função crédito, mesmo que o cartão da pessoa tenha a função débito. Por enquanto é só no crédito. E ainda sobre o Google, eles confirmaram agora, né, que o começo do fim do Google Plus finalmente vai acontecer a partir do dia 2 de abril. Eles disseram que a partir dessa data eles vão começar a deletar as fotos, postagens, né, comentários e conteúdos também das 8 pessoas que usaram lá o serviço desde a criação dele faz uns anos, e nesse meio tempo, né, dá pro pessoal conseguir fazer download aí das coisas que eles publicaram lá no Google Plus pelo link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ontem a empresa também teve o certificado dela de desenvolvimento de aplicativos internos pro iOS revogado pela Apple. Isso aconteceu como resultado do Google ter feito que nem o Facebook, né, usado esse sistema aí para conseguir distribuir para todo mundo por fora da App Store um aplicativo espião, e aí não teve jeito, né? A Apple aplicou para cima do Google a mesma punição lá que tinha aplicado para cima do Facebook, que é a revogação do certificado, né, para conseguir distribuir, também ativar, fazer funcionar esses aplicativos. Agora, isso aconteceu ontem no finalzinho do dia, né, quase um dia inteiro depois do Google ter tirado o Screenwise do ar, ter pedido desculpas, falado que foi um erro fazer isso, né, tentar burlar a App Store e tudo mais, mas não teve jeito, né. Assim que a Apple revogou lá o certificado do Google, todos os apps internos de verdade deles, né, que o pessoal usava lá dentro da empresa, pararam de funcionar, mas é assim que a coisa funciona, né, para falar nas regras lá que não pode fazer, eles fizeram, agora vão ter que pagar por isso. E agora o assunto é a Microsoft, que também divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Ela apresentou números bastante positivos, né, em todas as operações que ela tem aí ao redor do mundo, e comentou que o faturamento dela aumentou 12% ano sobre ano, chegou a 32 bilhões e meio. A parte de serviços na nuvem faturou 9 bilhões e meio, né, que foi 20% a mais ano sobre ano. O Azure também cresceu, foi 76% a mais, LinkedIn 29% a mais, Surface 39% a mais, serviços 31% a mais, Xbox 8% a mais de faturamento. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi a Samsung, e a coisa foi meio diferente aí da Microsoft. Ela teve um faturamento de 53,3 bilhões de dólares, que foi uma queda de 10% na comparação ano sobre ano, e o lucro dela caiu 29% ano sobre ano, chegou a 9,7 bilhões de dólares. Aí, o principal problema aqui no caso da Samsung foi que esse esfriamento aí do mercado de celulares conseguiu afetar a empresa duas vezes, e isso aconteceu porque ela vendeu menos telefones lá da linha Galaxy, e também porque o pessoal que compra chips dela comprou menos, né? Ninguém tá vendendo, aí ficou ruim pra Samsung. E enquanto isso, no mundo da Apple, a Procuradora-Geral de Nova York confirmou que abriu uma investigação contra a empresa por conta do bug lá do FaceTime em grupo. O que rola é que no começo dessa semana, a Apple foi obrigada a desligar o FaceTime em grupo, né? O pessoal achou um jeito lá de conseguir ativar a câmera e microfone também do aparelho da pessoa antes dela atender a ligação, ou seja, tava sendo espionada sem saber o que tava acontecendo. E pra piorar, né, a Apple foi avisada sobre isso aí já fazia mais de uma semana, mas não fez nada aparentemente, né, pra conseguir corrigir essa situação. Aí, por conta disso, a Procuradora-Geral de Nova York falou que vai entender exatamente, né, como que a Apple foi avisada, se ela fez alguma coisa para responder, ou então para conseguir agir, né, para conseguir resolver esse problema, e entender por que ela demorou tanto, né, tomar algum tipo de atitude em relação a isso. E por último, sobre a empresa e fechando a semana, a Bloomberg publicou uma matéria com que o Mark Gurman, que tem fontes boas lá na Apple, sabe tanto a respeito do iOS 13 quanto a respeito lá dos próximos iPhones. O Gurman comentou que, de acordo com as fontes dele, o iOS 13 finalmente vai mesmo ganhar o modo escuro, né, pra interface lá do sistema como um todo, e ele comentou também que, pelo menos por enquanto, né, a ideia da Apple lançar 3 iPhones nesse ano com suas versões seguintes lá, do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Aí ele falou ainda, né, que no caso do sucessor aí do iPhone XS Max, que é o modelo maior, ele provavelmente vai ganhar 3 câmeras na parte de trás, e tem uma chance pequena ainda, ele falou, da Apple abandonar a entrada Lightning para colocar USB-C, para alegria de muita gente, né, que tá esperando isso faz um tempo, inclusive. Aí, voltando pro iOS 13, ele falou que o iPad finalmente, né, vai ganhar uma tela inicial um pouquinho reformulada, né, mais adequada para conseguir tirar proveito máximo aí de um display daquele tamanho todo, e por fim, ele disse ainda, né, que os iPhones vão ganhar uma espécie de laser lá na parte de trás para fazer reconhecimento 3D, né, que tem ligação lá com realidade aumentada. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Americanos se mostraram bastante... Chegou notificação. Ô, Uber, deixa eu quieto, velho.